Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 6 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre Spotify, que tem integração com a Cortana agora no Xbox One. Isso, por enquanto, só está disponível nos Estados Unidos, e com essa integração o pessoal consegue pedir para a Cortana dar play e pause nas músicas e tocar playlists também lá do serviço. Aí, além disso, esse update aí do Spotify para o Xbox One também facilitou um pouco o acesso à biblioteca local de músicas, faixas tocadas recentemente também da pessoa e acesso a playlists, mas como eu falei, né, controle de voz da Cortana só nos Estados Unidos, por enquanto. E ainda sobre a Microsoft, ela liberou uma atualização do aplicativo do Outlook para o iOS. Com esse update, o pessoal consegue customizar alguns gestos e vê-lo aos avatares dos contatos na caixa de entrada, e além disso, o visual do aplicativo ficou um pouco mais próximo com o resto lá dos aplicativos do Outlook para outras plataformas. Já uma coisa que não chegou, né, mas que a Microsoft falou que já está fazendo, é o modo escuro da interface para o Outlook do iOS, e ela disse que vai soltar isso no update futuro aí do aplicativo. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Reuters falou que a Foxconn pode abrir uma fábrica de iPhones no Vietnã para fugir lá da briga fiscal que o Trump está comprando com a China. A Reuters disse que a Foxconn está conversando já com o governo vietnamita para conseguir combinar o jogo e falou que ela deve enfrentar um desafio grande aí de falta de infraestrutura que ela não encontra em outros países que ela opera, né? Tipo o Brasil, inclusive. Ainda assim, parece que ela está buscando já alternativas, né? Caso o Trump invente uma tarifa lá para iPhones vindos da China para os Estados Unidos, e aí, perguntada sobre isso, a Foxconn não quis se manifestar. Bom, e agora o assunto é a Qualcomm, que anunciou o processador Snapdragon 855. Esse é o novo processador topo de linha oferecido pela empresa. Ela falou que esse é o primeiro processador móvel comercial do mundo que vai dar suporte à rede 5G. Ele conta ainda com um sistema multicore de inteligência artificial, que a Qualcomm falou que é 3 vezes mais eficiente do que a geração anterior, e ele também oferece processamento de visão computacional para permitir um tratamento mais eficiente lá de fotos e vídeos tirados com o aparelho que tem esse processador. A Qualcomm disse ainda que os primeiros telefones com esse processador devem chegar ao mercado já no começo do ano que vem, e comentou que até o final do ano que vem os principais fabricantes de Android vão ter todos aí aparelhos 5G rodando esse processador disponíveis no mercado. Agora, junto do Snapdragon 855, a Qualcomm também apresentou o 3D Sonic Sensor, que é um sistema novo lá dela de leitor de pressão digital para ficar embaixo da tela. Esse é um sensor ultrassônico que ela falou que pode substituir a tecnologia atual, né, que é sensor óptico para ler impressão digital, e a Qualcomm falou que esse método dela é mais eficiente e mais seguro também do que as soluções atuais do mercado. E enquanto isso, no mundo da LG, tem um pessoal reclamando que o aparelho G7 ThinQ tá reiniciando sem parar desde o último fim de semana. Aí parece, né, que esse é um problema que tá afetando só pessoas na Europa que usam operadora T-Mobile, e a LG falou que tá investigando já esse caso para achar uma solução, né, para parar de reiniciar lá os aparelhos. Ela disse ainda que, por enquanto, né, o que o pessoal pode fazer para interromper o reinício em loop aí é tentar levar na assistência ou zerar o aparelho em casa mesmo, mas no caso aí dessa segunda opção, o pessoal perde os dados armazenados lá no celular. E ainda sobre telefones Android, deixa eu comentar que a Samsung lançou aqui no Brasil 2 aparelhos com Android Go, que são o Galaxy J2 Core e Galaxy J4 Core. O Galaxy J2 Core tem uma tela TFT de 5 polegadas, tem 1 GB de RAM e 8 GB de espaço expansível, tem bateria de 2.600 mAh, tem processador Exynos 7570 e câmeras de 5 megapixels na frente e 8 megapixels atrás. Já o J4 Core tem uma tela LCD HD Plus de 6 polegadas, tem 1 GB de RAM e 16 GB de espaço expansível, tem bateria de 3.300 mAh, processador Snapdragon 425 e câmeras de 5 megapixels na frente e 8 megapixels atrás. Eles rodam, como eu falei, né, a versão Gold do Android, que é o Android Oreo, e custa R$800 no caso do J2 Core e R$900 no caso do J4 Core. Bom, e agora o assunto é o Google, que segundo o jornal The Telegraph, vai começar a testar entregas com drones na Europa no começo do ano que vem. Esses testes vão acontecer por conta da divisão Wing da Alphabet, né, que é a dona do Google, e eles vão acontecer em Helsinki, que fica na Finlândia, né, claro. O Google falou que isso vem depois deles terem feito mais de 55 mil testes parecidos na Austrália nos últimos 18 meses, e comentou também que acha difícil conseguir fazer isso em solo americano porque o equivalente à ANAC lá dos Estados Unidos está enrolando para conseguir fazer legislação para drones, especialmente para drones com entregas. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que achou mais um lugar para conseguir colocar stories. Dessa vez, eles lançaram oficialmente stories específicas para os grupos lá do Facebook e todo mundo do grupo consegue contribuir, né? Colocar a história lá, para um jeito meio colaborativo para a coisa toda. O Facebook explicou que os moderadores dos grupos conseguem aprovar ou não as stories, né? Que é bom para grupos que tem muita gente, que a coisa ia sair meio do controle. E esse comportamento de moderação, inclusive, vai ser padrão para grupos, né? Que já tem moderação prévia dos conteúdos. E ainda sobre o Facebook, o parlamento inglês divulgou uma parte dos documentos que eles pegaram à força lá no mês passado de um desenvolvedor. Dentre outras coisas, os documentos mostram como o Facebook priorizava aplicativos que faziam o pessoal dar quantidades grandes de dados pessoais, e também como eles faziam para usar a VPN ou Nava como uma espécie de cavalo de Troia para espionar o pessoal, né? Inclusive atividade lá em outros aplicativos. Já uma outra coisa que pintou nesse pacote foi um e-mail do Mark Zuckerberg pedindo lá para o engenheiro da empresa quebrar a integração entre o Facebook e o Vine depois que o Twitter comprou, e também tem e-mails que mostram lá o Facebook decidindo espionar o pessoal do Android por ter descoberto no jeito lá de conseguir fazer isso sem alertas do sistema. No total, esse pacote de documentos publicados pelo parlamento inglês tem 250 páginas e você pode ler a coisa toda no link que eu deixei aqui na descrição. Agora, ainda sobre esse assunto, o Facebook publicou uma espécie de resposta à divulgação desses documentos. Eles disseram que isso foi uma ação coordenada lá pelo parlamento para conseguir prejudicar a empresa e por isso documentos negativos só a respeito deles entraram nesse pacote. Eles defendem algumas atitudes, como a espionagem no Android, a espionagem por meio da VPN ou Nava também, falando que isso era bom para o usuário, né, gerava benefício, e justificam o fim do suporte ao Vine, falando que esse é o tipo de coisa que todo mundo faz, né, o YouTube, a Apple, a Snap, todo mundo faz, então tudo bem eles fazerem também. Aí uma outra coisa que eles comentam, né, que ao longo dos anos eles foram ajustando as regras do site, e caso você queira ler a resposta deles na íntegra, também tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Facebook, deixa eu comentar que o BuzzFeed publicou ontem uma matéria falando que o clima tá pesado lá dentro da empresa. O BuzzFeed falou que tem muita gente lá dentro que tá torcendo pro Mark Zuckerberg ser obrigado a deixar o cargo de CEO, e eles disseram também, né, que tem uma paranoia tão grande lá dentro da empresa que o pessoal tá usando telefones escondidos pra conseguir falar mal, né, pra não ser pego lá falando mal da companhia. Aí também tem umas discussões lá rolando sobre uma possível greve, né, tipo que rolou no Google dia desse pra protestar contra a falta de igualdade na empresa, mas por outro lado, tem um pessoal também que tá apoiando o Zuck e a Sheryl Sandberg, que é diretora de operações lá do Facebook. Eles defendem que esse tsunami de problemas, né, que tem acontecido com o Facebook são resultado de uma perseguição injusta promovida pela mídia, e falam também que o problema começa com funcionários do Facebook que não enxergam lá que o Zuck é um cara que sabe o que tá fazendo. O BuzzFeed diz ainda que o clima piorou muito nas últimas semanas, né, especialmente depois que vazou o dado lá de que a Sheryl Sandberg mandou o Facebook investigar o investidor George Soros, que era um crítico da empresa, até contratar a Definers lá pra falar mal do cara na internet. E por fim, a matéria mostra que em meio a isso tudo, né, o Zuck segue lá basicamente intocável dentro da empresa, porque além de ser CEO, tem 60% dos votos do conselho, e por conta disso fica cada vez mais claro, né, que quem vai pagar o pato por conta da coisa toda é Sheryl Sandberg e não Mark Zuckerberg. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela soltou ontem para todo mundo o iOS 12.1.1, tvOS 12.1.1 e macOS 10.14.2. O destaque ficou para o iOS 12.1.1, que tem umas mudanças na interface do FaceTime, implementou também expansão de notificações com toque longo na tela do iPhone XR, porque não tem o 3D Touch, né? E tem outro jeito, é para conseguir expandir. E ainda sobre a Apple, ela patenteou uma versão dos AirPods que deixa o pessoal usar qualquer peça em qualquer ouvido. Na prática, isso quer dizer que esses AirPods não tem lado direito e lado esquerdo, né? Qualquer lado, qualquer ouvido que a pessoa colocar já tá funcionando. E de quebra, a patente fala que esses fones seriam mais fáceis de usar para mais gente, né? Ele fica caindo, como acontece com algumas pessoas. Já uma outra coisa que a Apple detalha na patente é um sistema de sensores biométricos, né? Tipo o que coleta dados de frequência cardíaca e temperatura corporal do usuário. E caso você queira ver o documento completo, ele tá no link que eu deixei aqui na descrição. E ainda sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ela lançou aqui no Brasil o novo Mac Mini e o novo MacBook Air. O Mac Mini custa a partir de R$7.000 e o MacBook Air novo custa a partir de R$10.400. E além disso, ela também começou a vender finalmente a capinha transparente lá para o iPhone XR. De acordo com a Apple, ela é feita de policarbonato e materiais de TPU flexíveis, que é um jeito gourmet de falar que ela é de plástico, e ela chegou custando R$350 aqui no Brasil ou US$39 lá nos Estados Unidos. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Quebrar a integração entre o Facebook e o Vine depois que o Twitter comprou. Ela soltou ontem o iOS 12.1.1, tvOS 12.1.1 e macOS 12.4, faltou um número. Então deixa eu ver qual que foi aqui, porque faltou no meu roteiro.